Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da ANC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. A apresentação está disponível para download no website www.internationalnews.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores pedir alguma assistência durante a conferência, tenha o favor de verificar a agenda do operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o Sr. Milton Maia Alves, CEO da ANC, Maristela Nascimento, diretora financeira, e Luiz Bressaola, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Milton. Por favor, Sr. Milton, pode prosseguir.
Bom dia a todos e bem-vindo à teleconferência da ANC para os resultados do terceiro trimestre de 2020, em que iremos fornecer informações relacionadas ao desempenho da companhia no período, além de comentar sobre o período desafiador que estamos passando com a questão do Covid-19. No slide 2, a gente está aqui encerrando o terceiro trimestre de 2020 com 490 restaurantes, sendo 241 próprios. No slide 3, gostaria de comentar sobre os resultados do terceiro trimestre e os efeitos da Covid-19 nas operações da ANC. Nossa receita consolidada caiu 29,7%, com evolução frente ao segundo trimestre de 2020, com a reabertura das lojas ao longo do período. O EBITDA ajustado foi positivo em 42,6 milhões, com a margem de 14,3%. O prejuízo líquido no período foi de 5,1 milhões. As vendas nas duas lojas, INEC-C consolidado pro forma, incluindo as operações de Pizza Hut e KFC, apresentaram uma queda de 29,1%. A geração de caixa nas operações no período foi de 1,1 milhão, apesar da pandemia. E a nossa dívida líquida atingiu aproximadamente 85,9 milhões de reais. A taxa do follow-on realizado em julho, que adicionou mais de 350 milhões ao caixa da INEC. No próximo slide, mostramos o desempenho das mesmas lojas nos últimos meses nas nossas principais operações. Podemos observar a tendência positiva na recuperação das vendas de frango assado e Pizza Hut. Nos Estados Unidos, seguimos pressionados pelas questões de capacidade e horários reduzidos. E no KFC, com a reabertura de novas lojas em setembro, a entrega de algumas lojas do KFC foi reduzida e, com isso, a volatilidade na retomada das vendas das mesmas lojas. No slide 5, destacamos os torcedores consolidados da MC em moeda constante e em reais. Aqui gostaria de enfatizar o efeito câmbio nas operações da ANC, o que faz com que nós temos torcidas consolidadas saindo de 21,3% negativo para 11,5% negativo em outubro. No próximo slide, gostaria de reforçar que, apesar da retomada das operações, seguimos com cautela, dando que ainda observamos o ambiente instável. O time segue reduzido e seguimos analisando a oportunidade de ganho de eficiência, com otimização de quadros, simplificação de cardápio, entre outras iniciativas. No próximo slide, comentamos sobre a nossa estratégia de situação com foco nas marcas Frango Assado, Pizza Hut e KFC, além da aquisição de alguns franqueados. No Frango Assado, temos negociações com diversos grupos de operadores de postos de estado e também estamos em discussão com distribuidoras para indicação de postos para novos Frango Assado. Avançamos para um modelo flexível de crescimento que pode englobar 1. Compra de fundo de comércio do posto, mais os restaurantes existentes. 2. A compra dos postos, incluindo imóveis distribuidores para um futuro sales-back, ou também em parceria com o suporte de operação do restaurante, acaba sendo menor capex e tem um número maior de ativos disponíveis. Atualmente, estamos com 4 lojas nesse formato, num estágio avançado de negociação. No KFC, temos negociações com grupos de shoppings e com os líderes de supermercados para novos pontos. Estamos avançando na preparação da primeira loja do Agritur no Brasil. Nos primeiros 9 meses de 2020, abrimos 12 novas lojas e adquirimos 6 lojas temporárias. Por fim, na Pizza Hut, focamos a expansão em lojas de rua, especialmente em postos de gasolina. que temos negociações com diversos grupos operadores de postos de cidade. Nós temos, no mês de 2020, abrimos 14 novas lojas e também teremos 4 novas lojas para a história da produção negociada nos próximos meses. Por fim, no slide 8, demonstramos a nossa base de lojas no dia 30 de outubro. Naquela data, contávamos com 93% das nossas lojas abertas, sendo que 15% dessas lojas abertas eram do que nós temos operações de livros. Agora, no slide 9, temos o bridge de EBITDA ajustado, que foi de aproximadamente R$ 43 milhões de reais no trimestre, versus R$ 78 milhões de reais em 2019, refletindo os impactos da pandemia do Covid-19. As operações brasileiras, incluindo G&A e outros, totalizaram um EBITDA ajustado de R$ 3 milhões de reais. Nos Estados Unidos, o EBITDA do período foi positivo em R$ 40 milhões de reais, beneficiado pelo PPP do governo americano. Enquanto no Caribe, o EBITDA foi de R$ 1 milhão de reais negativo, apesar das operações terem voltado a partir de outubro apenas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor de relações com investidores, Luiz Felipe Rizal, para explorar mais detalhes dos resultados. E voltarei mais tarde para nossas considerações finais.
Obrigado, Luiz, e bom dia a todos. Slide 10, gostamos do desempenho de negócios do Brasil. A receita caiu a 30,5%, queda que foi eliminada pela ação de negócios de FITRES e RFC, e ele dá ajustado de 3,4% positivo. E, apesar de reflexo da pandemia de Covid-19, se mostra uma grande evolução com relação ao segundo trimestre de 2020, onde o EBITDA foi negativo em 34,4 milhões. Passando agora para o que é lançado no próximo slide, a receita operacional de 22,2%, com resultado operacional de 13,9 milhões. A questão do gráfico das rodovias ainda impacta no nosso receita no restaurante. Por outro lado, mudando da nossa estratégia nos postos e foco em caminhões e a queda da receita na operação. Então, basicamente, os objetivos eram fortes. A receita reduziu em 82,9%, enquanto o resultado operacional ajustado foi positivo em 0,9 milhão. A queda de 72,9% do tráfego de voos nos aeroportos de Operando foi o principal fator por trás do desempenho do segmento, que foi praticamente compensado por algumas iniciativas de redução de custos e despesas. O negócio de Vitalet AFC Viena, ligado na nota inglesa, a receita caiu 1,9%, minimizado pela ação das operações de Vitalet AFC atual de governo em 2019, o resultado operacional do Estado foi de 700 mil negativos. A gradual reabertura das lojas ao longo do trimestre contribuíram para a evolução dos números. Passando para o slide 14, falando sobre as operações nos Estados Unidos, que apresentamos em loja local. O impacto da pandemia do Covid-19 fez com que a nossa receita reduzisse em 34,1%, mas ele dá para permitir 7,4 milhões de dólares, impactados pelo PPP do governo americano, que financiou a folha de pagamento dos alimentos do segundo e terceiro TRI de 2020. O próximo slide vai levar as operações do Caribe. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais e a moeda constante. A receita no período de 88,7%, enquanto o EBITDA foi de 800% negativo. A suspensão de contratos de trabalho aéreo da Associação de Aeroportos foram os pontos que minimizaram a queda de receita, dados que os aeroportos ficaram fechados durante todo o trimestre. Por fim, no slide 16, comentamos o fluxo de caixa da empresa. No terceiro trimestre de 2020, apesar do cenário operacional desafiador, a geração de caixa após o CAPEX de manutenção teria aproximadamente 1,1 bilhão. A variação de caixa líquida, a oferta de ações realizada em julho, foi o principal fator por trás do aumento das disponibilidades de caixa. Então, assim, meus comentários, passo a palavra ao operador para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode ser respondida asterisco 2. Vamos agora, enquanto colocamos as perguntas. Vamos agora, enquanto colocamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Pedro Bomilongo, da Condor Insider. Sr. Pedro, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado pela pergunta. A primeira, eu queria saber um pouco mais sobre esse contato que vocês tiveram com os pontos de gasolina. tem previsibilidade, se forem fazer contrato com outros postos também. E a segunda pergunta é sobre o código de salário de vocês. Vocês deveriam entrar com 30% que tinha dezembro ano passado em abril, agora está em 50%. Vocês acham que no 2021 não tiveram voltar para o que era, ou vocês conseguiram otimizar algumas coisas que vão terminar com menos do que era no ano passado? Obrigado.
Bom dia, Pedro, que é o Milton. O contrato que a gente fez com a Rede Monte Carlo não tem a gente pode fazer com outros postos, não é um contrato de exclusividade. O que tem de exclusividade é que nos postos que a gente fizer colocar o frango assado e ficar com eles, a única operação de alimentação vão ser as nossas operações de alimentação. Então, a gente tem essa exclusividade, mas a gente... pretende fazer mais postos com eles, mas a gente tem conversado, inclusive, com diversos outros grandes grupos de operadores de estrada. Com relação à pergunta, é o seguinte, a gente não vai voltar ao mesmo nível de funcionários que a gente tinha em dezembro. E aqui tem três efeitos, tá? O primeiro efeito é a nossa cozinha central, ela foi inaugurada em dezembro. Então, parte dos grandes benefícios da cozinha central, além da redução do custo de alimento, da redução do desperdício, é a otimização de pessoal de mão de obra direta das lojas, principalmente do back-office, né, da parte de cozinha. E os benefícios apareceram ao longo do... Já era previsto essa redução ao longo do primeiro semestre, e ela aconteceu. Então, são pessoal que a redução não volta. A gente acabou fechando também aproximadamente 30 lojas próprias, principalmente lojas de aeroporto e lojas de... Em geral, lojas de loss makers, né, entre aeroporto e shopping, que são a marca Viena, que foram fechamentos definitivos. O efeito individual é positivo, porque as lojas elas escutaram e essas pessoas também não voltam. O terceiro bloco de ajuste pessoal é que, assim, não só a gente, mas vários varejistas, testou modelos diferentes de trabalhar, aprendeu a trabalhar de maneira mais eficiente. Uma coisa que vai para todas as marcas é, ao racionalizar um pouco os cardápios, você torna a operação mais simples e que precisa de menos gente também. Então, a gente também deve ter um efeito de redução de quadro por mais eficiência de processos mais eficientes que aprendeu durante a pandemia. Não só para a loja, mas também para o escritório. Então, tem parte da redução que veio para ficar também.
Tchau, tchau.
Para efetuar a pergunta, basta de característica comum.
Nós temos algumas perguntas aqui do LCS, que eu vou fazer aqui na programa. Tem uma pergunta sobre redução de custos gerais e administrativos. Podem ter ido caído, mesmo com a extensão das diversas marcas? Podem explorar um pouco mais sobre isso? E uma segunda pergunta do Alex, referente aos aplicativos digital da companhia, que a gente foi atualizado sobre o desenvolvimento da aplicativo que faz mais.
Tá bom. Com relação ao OSME, a gente ainda tem algumas oportunidades de maneira absoluta. Lembra que a gente vem no processo de integração de Pizza Hut e KFC, integração de sistemas, etc. Isso já aconteceu, então. E teve a oportunidade aí. E com o crescimento das outras marcas, a gente com certeza vai ter ganho de SG&A como percentual de vendas. A gente deve ter uma alavancagem profissional aqui no nível corporativo, com certeza. A estrutura que a gente tem aguenta o crescimento ainda bem significativo. Com relação à segunda pergunta, em relação ao nome digital, tem algumas novidades que a gente já falou. A gente está trabalhando no lançamento de uma versão nova do aplicativo próprio do Pizza Hut, que a gente tem. O Pizza Hut a gente já trabalha com Rappi, e com aplicativo próprio. E a gente vai lançar a versão
modernizada, provavelmente em dezembro e janeiro, na reta final aqui, de para a gente também está trabalhando, mas isso é mais para o primeiro trimestre, com uma versão de aplicativo próprio do Carteira. A gente não tem aplicativo próprio hoje, porque trabalha só com o Uber Eats, mas vai passar ainda esse ano trabalhar com outras plataformas de delivery. As outras marcas menores da Serena, a Oliveira e da Portuguesa, eles já trabalham com os três aplicativos principais, o Uber Eats, o Food e o Hop. Tá bom? É isso.
Uma segunda pergunta do Guilherme Faria, da Quester. Ele pergunta como está sendo o funcionamento do delivery, como todo na companhia. E pelo que ele do Eco do KFC, se você vai poder responder.
Ah, então, é uma excelente pergunta. A gente, alguns meses atrás, quando a gente fez a oferta, a gente imaginava que talvez, não sei se aconteceu na Ásia, que é de o aumento significativo do delivery se manter, pelo menos, parte dele, mesmo depois das vendas de balcão. Então, o que a gente tem visto é que hoje a gente ainda tem mais ou menos o dobro de vendas de delivery do que a gente tinha no ano passado. E obviamente, mais que o ciclo do que tinha, então, segurou um pouco a venda, mas está segurando mais do que o dobro do que a gente tinha no ano passado. Então, esse volume adicional, quando terminar de normalizar as vendas de balcão, é um ganho significativo, depois onde a gente está vendo a desalavancagem operacional, que impacta fortemente a contabilidade com a série de vendas. Quando o balcão normalizar, e a tendência de tudo que a gente vê que está caminhando para normalizar, se confirmando essa sustentação de, pelo menos, de todos que a gente tinha de delivery, é um ponto bem importante na última linha de cada um preparando.
A próxima pergunta é do Bruno Lima, da Exame de Research, ele fez duas perguntas. A primeira é: qual a diferença do retorno sobre capital investido, quando comparando os acordos com o investidor de carros e da visa abertura de lojas? E a segunda pergunta: poderia comentar o desempenho do KFC no centro de acesso da aceleração do SCP que tem recebido em vários lugares?
A nossa expectativa é de, em geral, a preferência da EMC era por controlar o funcionamento do custo e restaurar esse ponto a parte. A gente tem um pouco mais de controle da operação, da sincronia entre custo e restaurante. Nos 25 trabalhados, a gente tem um custo de gasolina de 18 mil. Então, a gente já sabe trabalhar só com restaurante, sabe trabalhar tendo restaurante e posto. A expectativa de retorno da porta é mais alta nessa situação onde a gente tem só o restaurante, porque, principalmente no mundo do Brasil de hoje, de juros muito baixos, existe um sentido grande das grandes redes de porta, uma facilidade maior, deles fazerem a construção do restaurante e conseguir alugar a gente por uma taxa razoável. Então, bom, no dia nos próximos meses, mas a expectativa é de que o retorno da pandemia seja mais alto. Qual que era a segunda pergunta, perdão, Luiz?
A segunda pergunta era sobre o desempenho do KFC, que foi de KFC, para a aceleração e o PPM vai estar nisso.
Ah, tá. É uma ótima pergunta isso aqui, porque aquele bumpzinho ali na curva pode ser que as não estão indo bem, pelo contrário, as estão indo excelente. Tem a mesma maneira como a gente faz a conta. A gente escolheu fazer a conta do centro de passeio só com lojas que estavam abertas o mês inteiro. A gente teve um número grande de lojas que a gente reabriu em setembro. O que parece que demorou um pouco mais a reabrir? O KFC, de grande pizza, tem já um volume bem expressivo de vendas em delivery, e parece que ficou alguma coisa como 20%. Então, e dependia muito mais do fluxo de balcão. Então, a gente segurou um pouco mais para abrir as lojas até que tivesse um relaxamento maior do fluxo de horário no shopping. E, apesar de ao abrir as lojas ao longo de setembro, essas lojas que você abriu no meio do mês não entraram na conta do centro de posteio, ela rouba a venda de delivery de lojas que estavam contando para o centro de posteio. Porque, por exemplo, assim, em São Paulo, você tem uma loja no
no shopping árabe e no Faria Lima, a gente, no meio da pandemia, estava funcionando com um raio expandido de delivery para algumas lojas e para as outras fechadas, para minimizar o custo e tema de caixa. Na hora que a cidade não voltar no normal, o trânsito aumenta, a gente reduz o raio de entrega das lojas e acaba tendo um impacto artificial, como se piorasse, se ele só fez, mas uma coisa transitória. Então, essa é a explicação.
A próxima pergunta é do Pedro de Rodas Feijas, que perguntou sobre a atual estrutura de lojas da companhia com relação aos pontos fiscais e contenção de fechamento. Já foi realizado todo o fiscalizamento ou ainda possui lojas a serem desativadas? E a segunda pergunta dele, eu gostaria de saber a expectativa de vocês quanto às operações americanas vai falar da onda do corona. Algo mesmo já foi realizado na primeira onda? Acredita que o impacto é grande comparado à primeira onda?
Olha, com relação à primeira pergunta, acho que a grande onda de fechamento de lojas já foi. E é uma coisa que é mais do vida normal de um grande restaurante, que eventualmente tem uma outra loja. A gente deve ter um movimento de alguns franqueados, não de loja própria, e não tem fechamento de loja, é um relocation, onde ele fecha a loja de um determinado lugar e reabre em outro. E existe um movimento desse em algumas lojas de shopping de Pizza Hut, principalmente. E tentar fechar a loja ali na unidade de rua. E competição para um horário que é mais aparente, que é mais um horário noturno. E conseguir abrir a loja bem barata, porque eu uso todos os equipamentos que tinha no shopping. Então, talvez no trimestre, ou outro, tem um movimento de fecha, as lojas abrem no trimestre seguinte. Mas isso tem quase nenhum impacto na. O fragmento da MC. Com relação aos Estados Unidos, é grande interrogação. A gente vê as notícias, fica preocupado, por enquanto, não teve impacto na venda ou em aumento de restrição, mas a gente está monitorando de perto.
A próxima pergunta é do Gabriel Rochado, da Leste. O que deve seguir a frequência de resultado do Brasil de 2020? Você falou que a oportunidade que chegou de novas, novamente, ele pode ser da onda do Brasil e dos Estados Unidos?
Eu posso dizer que a primeira pergunta, por favor, não consigo ouvir isso.
O PPC deve seguir impactando positivamente os resultados dos Estados Unidos no quarto trimestre?
Tá, não, o PPC acabou. Então, a gente teve uma. Enfim, o segundo trimestre foi o quarto trimestre do. Historicamente, das operações dos Estados Unidos, ele é praticamente dinheiro do ingresso. Normalmente, mesmo em anos normais, ele chegava a ser negativo, porque nossas operações são operações de lugares que muito fluxo durante o verão. Então, quase todo o dia do ano, as operações dos Estados Unidos são personalizadas no segundo e no terceiro trimestre. Então, não tem que pedir, mas também não afeta muito, e, de certa maneira, é um mitigador aí da performance do quarto tri, porque ela é pequena de qualquer jeito. Então, a gente espera que isso seja resolvido até o próximo verão dos Estados Unidos, que é quando a operação está muito mais efeito.
Outra pergunta do Rodrigo Barcelo, da Spartacus. Pessoal, vocês vão conseguir fazer uma notificação?
Não pretendemos fazer nenhuma outra notificação. A gente tem mais de 500 milhões de reais em caixa, dívida super apaixonada. E a relação de caixa está sob controle. Não é completamente fora de qualquer planejamento.
Nossa pergunta, do Leonardo de Santos, da Aula de Capital. Pode me falar um pouco mais relacionado às operações de senhores de backlog de distribuidora? Tendo uma ideia de quanto deve ser desembolsado o custo de retirar aqui no fundo?
Aqui é uma questão que as grandes distribuidoras de combustível, elas têm que. Historicamente, tinha um investimento em postos, por um depósito de estrada, e todas têm um programa de desinvestimento desses ativos para focar só na distribuição. Não é na porta do nome do ativo. Mas, de maneira como a gente entrou, de maneira que como fazer negócio para gostar, tem pontos muito interessantes para serem ativos, para eles poderem implantar um cadastrado. Que fazem parte do programa de desinvestimento dos distribuidores. Então, a gente está analisando seletivamente algumas oportunidades e eventualmente algum negócio que pode acontecer. A gente não tem como avaliar isso de valor aqui. Mas não é a estratégia de comprar aqui. Pode ser só uma coisa transitória para a gente conseguir pontos excelentes que estão havendo.
Uma outra pergunta, o Alex André da Faria Invest e o Guilherme Faria da Costa fizeram uma coisa muito similar. Como o digital pode contribuir no próximo ano com a abertura das lojas e do físico, né, sendo mais representativo? Como vocês enxergam os panoramas das vendas das marcas e como a gente imagina os aplicativos da Pizza Hut do KFC?
Cada vez mais, então a gente imagina que isso aqui. E digital é mais do que pedir delivery em casa também. É você poder o click and collect, é você pedir, especialmente Pizza Hut em posto de gasolina que a gente tem, você pega a pizza, vai lá, passa para pegar. E a questão dos aplicativos próprios ajuda muito o cliente, não é nem necessariamente uma questão de taxa, mas uma questão de CRM, de a gente poder entender quem comprou hoje, fazer uma lista, mas você não compra, poder sugerir e tudo mais, e ter uma compra mais recorrente do cliente. Por isso que a gente tem visto cada vez mais nos aplicativos próprios.
Uma última pergunta aqui, veio do Vender. Ele gostaria de saber sobre a campanha de marketing da companhia e se a gente estuda trabalhar com opções de venda.
Olha, a gente tem algumas opções de venda hoje no Planetário, tem opções de venda. E tanto para KFC como Pizza Hut, existem alternativas que devem vir aí, tanto de sanduíches veganos quanto de pizzas veganas. Então, já tem uma lista mais recente de algumas ofertas desse tipo de produto em outros países e a gente está trabalhando para fazer para o Brasil sim.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Newton para considerações finais.
Eu queria agradecer a todos aí pela atenção no nosso colo. Dizer que a gente está muito animado com esse negócio que a gente fez com a Rede Mundial. Acabamos assinando na última hora, nem entrou na apresentação direito. Então, estou comunicando no Cabo ontem à noite. E isso, de fato, quer dizer, a combinação do Cozinho Central, que a gente inaugurou em dezembro, com esse novo formato de poder fazer parceria com os grandes operadores de postos de rodovia, deve acelerar a questão do plano assado e ele fica junto, mas a gente sempre coloca uma roda de Pizza Hut junto, possivelmente com um retorno de capital investido até melhor do que o formato que a gente estava olhando. Do lado da recuperação da Covid, é um período extremamente desafiador, mas igual as nossas vendas que a gente vem mostrando até com o fim de outubro, é uma tendência clara de melhor em todas as operações e a gente está confiante que vamos sair mais fortes dessa aí, mais eficiente e pronto para acelerar o crescimento, tanto de Pizza Hut que é feito avançado. É isso, queria agradecer e deixar à disposição na tela de relação aos investidores para quem tiver mais dúvidas, tá bem? Obrigado, até um abraço.
A teleconferência da MC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.